Doutora Bianca Besbate Pellegrin, ela que cuida da saúde das mulheres de Uruçangue da região. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Já falamos aqui, se por um lado há muitas mulheres, né, famílias que querem ter filhos, por outro lado, alguns já encerraram o crescimento da família, né, e procuram métodos que realmente funcionem e sejam, seguros. Né?
Encerraram, ainda não é a hora, né?
É verdade.
Então, são os nossos métodos contraceptivos, que é sempre importante que a gente converse sobre isso, primeiramente, para a gente lembrar que a gente precisa individualizar a escolha do método contraceptivo. Não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo. Cada paciente, ela precisa ser ouvida, a gente precisa entender qual é a realidade dela, qual o histórico dela e o que ela deseja desse método contraceptivo para poder individualizar para ela qual vai ser a melhor escolha.
Para quem não sabe, o que é a anticoncepção?
É o não engravidar, é a não concepção, então certo. Eu não quero engravidar neste momento. Então, eu tenho que pensar em métodos contraceptivos para que eu não tenha uma gravidez agora, que não é a hora.
Certo. O que ou qual a diferença entre métodos contraceptivos definitivos e os que são reversíveis?
Bom, definitivos seriam as cirurgias, então, que para a mulher seria laqueadura e para o homem seria a vasectomia. São métodos que cirurgicamente a gente impede que tenha, então, o encontro de óvulo com espermatozoide e, por isso, não tenha gestação.
Bem, esses métodos, eles protegem contra infecções sexualmente transmissíveis?
O único método contraceptivo que, além de prevenir uma gestação, também protege contra doenças é o preservativo. Seja o preservativo feminino, seja o preservativo masculino, as camisinhas. O restante, a gente tem proteção contra a gravidez não planejada, mas para prevenção de infecção sexualmente transmissível, aí não se discute, aí é preservativo, é a camisinha.
Qualquer contato de um ser com outro, ali existe um perigo. Né?
Exatamente, tanto que a gente orienta muitas vezes que tenha uma associação. Então, por exemplo, assim, eu vou associar um método contraceptivo de comprimido com a camisinha, um DIU com a camisinha, um Implanon com a camisinha, porque eu tenho o objetivo de não engravidar, mas eu tenho que pensar também na parte das doenças.
Certo. Você que atua no dia a dia lá no consultório, né? Como é que é o processo de escolha, né, para cada pessoa?
Geralmente a pessoa já vem mais ou menos com algo pensado. Seja porque alguém na família já usa algum método, alguma amiga, alguma colega, enfim. E às vezes a paciente também vem com uma ideia porque não conhece os outros métodos contraceptivos. Por isso, antes da gente começar qualquer método, é interessante que a gente converse sobre todas as possibilidades disponíveis, efeitos colaterais, os benefícios além da contracepção, para aí sim poder escolher o melhor método contraceptivo.
Há casos que a paciente chega lá no consultório já com uma ideia e a tua explicação pode mudar a escolha.
Exatamente. Né? Aí, às vezes, ela vem com a ideia de algum método contraceptivo porque alguém usava e descobre que, na verdade, ela tem contraindicação, ela nem pode aquele método contraceptivo. Então, é interessante que a gente tenha essa conversa, que a gente entenda o que é cada método, como é que funciona, quais são os efeitos além da contracepção para depois eu poder escolher.
A idade influencia na escolha.
A idade também influencia na escolha. A idade deste momento, a idade que eu pretendo engravidar, tudo isso interfere também na escolha.
Esse é o papel da ginecologia, de orientar.
Conhecer a paciente, entender a paciente e adaptar qual para ela vai ser a melhor escolha.
O desejo no futuro de ter filhos pode também interferir na decisão do método, né?
Com certeza. É um exemplo clássico, por exemplo. Ah, eu pretendo começar a tentar engravidar daqui 6 meses. Aí a gente vai escolher um DIU que dura 5 a 10 anos, um Implanon que dura 3 anos. Talvez não seja, nesse momento, interessante. Pode ser? Sim, pode ser. Mas saber que eu estou escolhendo um método de longo prazo para daqui um curto prazo retirar. Então, a gente tem que ter essa ideia também na hora de escolher.
Olha, eu a minha vida inteira ouvi falar de tabelinha. Nunca vi isso. Não sei se existe, não sei se é uma, é uma história, mas é tabelinha.
Tabelinha é um método contraceptivo.
Se usa ainda.
Comportamental. Isso. Se usa, sim.
Mas
tá?
Tem um risco enorme, né? De
exatamente.
Esquecimento.
Né? O que, que a gente tem de método contraceptivo? Existem métodos comportamentais, que seriam o quê? A tabelinha, a análise do muco, da secreção que a mulher produz, preservativo, que eu vou programar, que eu vou ter este controle de quando eu vou ter a relação ou não. Porém, riscos de gestação. Então, assim, além de pensar no método em si, a gente tem que pensar na taxa de falha. Então, o método da tabelinha, que é o método comportamental, ele é um método contraceptivo? É, com alto índice de falha. Então, é uma paciente que tem que conhecer muito o ciclo, tem que ter um ciclo muito regular e tem que ter esse conhecimento de que taxa de falha é alta. Existem, então, os hormonais, que entram os comprimidos, injeção, adesivo, anel vaginal, DIU, implanon. Existem os definitivos, que são, então, laqueadura e vasectomia. E a gente tem também os não hormonais, que seriam preservativo, feminino, masculino, que também entra como comportamental, e DIU de cobre ou prata, que são métodos contraceptivos não hormonais.
E o coito interrompido, então, esse mesmo aí, vou dizer uma coisa, né? Aí é a loteria, né?
O coito interrompido, então, é o tirar na hora.
Exatamente.
É o mesmo assunto referente à tabelinha, ao método do muco cervical, da secreção que a mulher produz.
A gente está citando aqui porque isso faz parte da cultura, né? Comportamental das pessoas, mas tem alto risco de
né? falha, de taxas falha, de falha.
Né? Exato.
Então, são métodos contraceptivos comportamentais, tabelinha, o muco, o coito interrompido, que é o tirar na hora, mas são métodos que têm alta taxa de falha.
Como é que os efeitos colaterais dos anticoncepcionais hormonais devem ser avaliados? Né? As mulheres falam, né, que ó, eu uso esse produto, aquele, eu uso a pílula, né, eu tomo comprimido e tal, mas eu sinto isso ou aquilo, né? Como é que é o dia a dia dessas falas também?
Primeiro, a gente tem que entender que qualquer método contraceptivo tem um período de adaptação. Então, seja qual método que eu comecei, os primeiros 4 a 6 meses, eu posso ter alguns sintomas que não necessariamente vão permanecer. Então, às vezes, uma irregularidade menstrual, às vezes, uma dor de cabeça, às vezes, alterações que... neste momento, nesta segunda cartela eu tô sentindo, mas que depois não vai mais acontecer. Então, a gente sempre tem que lembrar que comecei um método contraceptivo ou troquei meu método contraceptivo, eu tenho período de adaptação, 4 a 6 meses. E quais seriam, então, os efeitos colaterais mais comentados, mais frequentes? Em relação a comprimido, tem paciente que refere dor de cabeça.
Certo.
Então, tem paciente que nunca teve dor de cabeça, depois começou um comprimido combinado de estrogênio com progesterona, começa a ter dor de cabeça.
Quando muda uma marca,
A composição, a fórmula pode ter, se permanecer. A gente não pode manter esse método contraceptivo, então a gente tem que fazer essa troca. Sangramentos irregulares também. Principalmente as pacientes que usam métodos de progesterona isolada, ou seja, comprimido, o paciente está amamentando, o comprimido específico para essa fase, implanon, DIU, injetável trimestral, pode ter uma irregularidade menstrual, principalmente no período de adaptação. Então, esses dois são os principais efeitos colaterais.
Certo.
Mas existem vários efeitos que as pacientes podem sim perceber.
Sobre o implanon, como é que ele age e por quanto tempo ele é eficaz?
Bom, o implanon, ele é o método contraceptivo mais seguro, mais eficaz que existe. Ele é mais seguro que laqueadura e que vasectomia. E o que é o implanon? Ele é um bastãozinho, mais ou menos assim como se eu pegasse, vamos comparar com um palito de fósforo. Mais ou menos 4 centímetros fininho, que é colocado logo abaixo do braço. Então, esse procedimento é feito no próprio consultório, com anestesia local, e é feito o implante deste dispositivo, do implanon, logo abaixo da pele. Olhando, eu não vejo, mas se a paciente palpar, ela sente aquele bastãozinho.
Uma pequena saliência ali, né?
Exatamente. E ele funciona da seguinte maneira. Todos os dias, ele libera uma pequena concentração de progesterona isolada, que faz com que a paciente não ovule e, consequentemente, não engravide. E a duração é de 3 anos, porque esse é o período em que eu tenho essa liberação. A partir de 3 anos, ele já não está mais funcionando.
Bom dia. O Implanon seria indicado para uma moça de 15 anos de idade? Peço que não me identifique.
Com certeza. Uhum. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda para adolescentes os métodos contraceptivos de longa duração associada a preservativo. Então, quais seriam os métodos de longa duração? DIUs, seja dilmirena, dilcailina, que são os hormonais, DIU de cobre, DIU de prata, que são os não hormonais, e Implanon. Por quê? Eles não dependem de ficar lembrando de, ah, eu vou viajar, eu tenho que levar, final de semana mudei os meus horários, vou mudar o horário de tomar. Então, não. A partir do momento que eu inseri o Implanon, 3 anos de duração. DIU de cobre, 10 anos de duração. DIU de prata, 5 anos de duração. DIU Mirena e DIU Cailina, 5 anos de duração. Então, são métodos reversíveis, porque a partir do momento que eu tirei, eu já posso engravidar, de longa duração. E por que associado ao preservativo? Por causa das infecções sexualmente transmissíveis.
Perfeito. Anticoncepcionais hormonais podem causar alterações de humor ou ganho de peso?
Ganho de peso. O único método contraceptivo que comprovadamente aumenta peso é a injeção a cada 3 meses. Uhum. Então, injetável trimestral. Só que mesmo assim, não é em toda paciente que isso vai acontecer. Uhum. Os outros métodos hormonais, eles podem sim reter um pouco de líquido. Porém, o que é muito importante pensar? A partir do momento que eu comecei um método contraceptivo, eu mudei os meus hábitos? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a paciente, ela vai começar um método porque ela começou a namorar. Uhum. Então, agora ela tá saindo menos de casa, ela tá mais sedentária, tá fazendo mais programações de comida e menos de atividade. Então, ela acaba tendo ganho de peso porque ela mudou os hábitos. Uhum. Ela tá se exercitando menos e comendo mais. Então, a consequência disso é ganhar peso.
Claro.
Não é culpa do método contraceptivo. Mas algumas pacientes podem, sim, ter um pouco de retenção líquida e, principalmente, as que fazem uso de injetável trimestral podem ganhar peso, sim.
O preservativo masculino, a famosa popular camisinha, é muito difundida e muito conhecida. A camisinha feminina ainda é pouco utilizada? Por quê?
Ela é menos utilizada, porque esteticamente...
Tem gente que nem sabe que conhece.
Exatamente, porque esteticamente ela... Parece um pouco desajeitado, digamos assim. A maneira de colocar também, às vezes, requer que eu tente antes. Então, por causa disso, acaba que a masculina, pela facilidade, praticidade, acaba sendo mais utilizada.
E o DIU também é um método bastante usado, né?
Com certeza. É um método que cada vez mais tem sido utilizado e tem sido indicado. Ele é um método seguro, ele tem longa... duração, então dependendo do tipo de DIU, 5 a 10 anos de proteção contraceptiva, e ele não depende da gente ficar lembrando, não depende dessa dependência, desse compromisso de tomar comprimido todo dia, fazer injeção todo mês, trocar adesivo toda semana, trocar o anel vaginal a cada 3 semanas. Então ele não depende desse compromisso de troca a cada 5 ou 10 anos.
A laqueadura também é recomendada em algumas situações.
Sim, né? A laqueadura também é um método contraceptivo bastante comum, só que ela vem cada vez sendo menos realizada e cada vez mais a gente tem inserção de DIUs. Por quê? Não existe um motivo científico exato, um estudo que comprove o porquê. Mas grande parte das pacientes que fazem laqueadura aumentam cólica e sangramento. Então, é um efeito colateral também possível nesse método contraceptivo. Ao contrário, dilmirena, por exemplo, eu diminuo cólica e diminuo sangramento. 97% das usuárias de dilmirena não menstruam. Tem, eventualmente, um escapezinho. Então, a gente bota na balança. Tá, vou fazer uma laqueadura, pode ser que aumente cólica e sangramento. Ah, eu já tenho bastante cólica, eu odeio menstruar. Enquanto se eu colocar um Dilmirena, por exemplo, eu vou ter diminuição de fluxo, eu vou ter diminuição de cólica e posso até parar de menstruar. E 5 anos de duração. Então, essa balança acaba pesando cada vez mais para a escolha desses métodos de longa duração do que comprimidos, adesivos, injeção e até os métodos cirúrgicos.
O sexo de forma irresponsável com qualquer pessoa oferece um grande risco de contrair doenças, viu, gente? A pílula do dia seguinte, né, é usada, como é que ela atua no organismo?
Bom, a pílula do dia seguinte, ela não é um método contraceptivo. Então, não dá para eu não usar nada e toda vez que eu tiver relação, usar uma pílula do dia seguinte. Porque quanto mais eu uso, menos eficácia tem. Então, daqui a pouco vai dar errado. A pílula do dia seguinte é um método de emergência. Por exemplo, o preservativo estourou. Ah, aconteceu alguma situação naquele momento em que eu precisei, emergência.
Certo.
É pontual, é naquele momento e deu. Não é uma coisa que eu tenha que eu vá repetir todo mês.
E se essa emergência, entre aspas, vira uma rotina agora?
Aí tá errado. Aí tá
e
bem
traz
errado.
Traz problemas também.
Exatamente. Porque a pílula do dia seguinte também é muito hormônio. Porque daí, às vezes, a paciente pensa assim, eu não vou fazer nenhum método contraceptivo porque tem hormônio. Sendo que a pílula do dia seguinte tem muito mais hormônio que uma pílula tradicional.
Eu ia perguntar, ela tem uma carga maior do que os outros
métodos?
Com
certeza, com certeza. Então, ele é uma sobrecarga hormonal gigantesca. Então, se eu estou tendo que usar pílula do dia seguinte com frequência, tá errado. Eu tenho que avaliar um método contraceptivo que se encaixe na minha rotina.
Há bastante avanço da ciência, há muita modernidade, mas para vários dos métodos tem que haver muito cuidado e muito planejamento também, não é?
Com certeza. E é importantíssimo que a gente lembre também que doenças não têm cara, né? A gente não consegue olhar para uma pessoa e saber que doenças essas pessoas têm.
Exatamente.
Então, a gente não tem um padrão característico olhando para a pessoa de saber se tem doença ou não. A maneira de saber é fazendo investigação, fazendo exames. Então, importante sempre o uso do preservativo associado para prevenir infecções sexualmente transmissíveis.
Aliás, o HIV anda tão silencioso que parece que nem existe mais. Mas existe sim.
Com certeza.
Está por aí.
Existe. Né? São inúmeras doenças sexualmente transmissíveis.
Isso mesmo.
Que vão gerar um prejuízo imenso na nossa vida, que a gente tem que lembrar, então tem que usar sim camisinha.
Muito bem. Doutora Bianca, obrigado mais uma vez. O telefone está aqui na tela para agendamentos, para consultas, para dúvidas, né? É 991-39-3396. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço e uma excelente semana a todos.
Igualmente.